em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Na edição de hoje vamos falar sobre a greve dos enfermeiros, os seus impactos sobre a saúde dos portugueses, a forma como tem vindo a ser financiada e da legitimidade do recurso à requisição civil já decidida pelo Governo. Esta segunda greve às cirurgias foi convocada por dois dos sindicatos dos enfermeiros depois de não terem chegado a acordo com a Ministra da Saúde sobre a revisão da grelha salarial e a passagem da idade da reforma para os 57 anos, medidas que o Governo diz que custariam por ano cerca de 500 milhões de euros. Os enfermeiros tinham já feito antes uma greve cirúrgica que se prolongou por 40 dias e levou ao cancelamento de 7.500 cirurgias. Esta segunda greve aos blocos operatórios começou no dia 31 de janeiro e tinha provocado o cancelamento de pelo menos 650 cirurgias no princípio da semana, de acordo com números divulgados pelo Secretário de Estado da Saúde. Os enfermeiros não estariam a cumprir os serviços mínimos decretados pelo Tribunal Arbitral, segundo a ordem dos médicos e os diretores clínicos e administradores de alguns dos hospitais afetados. Foi invocando esse incumprimento que o Governo aprovou em Conselho de Ministros e depois fixou em portaria a requisição civil com efeitos imediatos. António Costa, que no início da semana classificou a greve de selvagem e ilegal, nem esperou pelo parecer que pediu à Procuradoria-Geral da República para averiguar da legalidade desta segunda greve cirúrgica, tendo em conta o tempo que prometia durar e a forma como os enfermeiros se têm estado a financiar para poderem aguentar o impacto do seu protesto através de uma plataforma de angariação de fundos. A bancada do Partido Socialista já anunciou a sua intenção de avançar com legislação que proíba os donativos anónimos para trabalhadores em greve. É de tudo isto que vamos falar ao longo da edição de hoje do Em Nome da Lei. São nossos convidados a Presidente da Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros, Lúcia Leite, o Presidente da Associação de Administradores Hospitalares, Alexandre Lourenço, o Professor da Faculdade de Direito de Lisboa, Luís Gonçalves da Silva, o Advogado na área do Direito de Trabalho, Garcia Pereira, e o Deputado do Partido Socialista, Tiago Barbosa Ribeiro. Sejam bem-vindos, Lúcia Leite. O Governo aprovou a requisição civil. O que é que os enfermeiros vão fazer agora? De que forma é que vão repensar a vossa luta?
É muito cedo para lhe poder dizer como estamos como iremos repensar a nossa luta, porque enquanto não conhecermos os termos em que a requisição civil foi decretada, nem sequer conseguimos perceber se é limitada no tempo e se eventualmente está ou não até definida até ao final da legislatura. E, portanto, se não estiver, começa logo por ser possível decretar um conjunto de outras greves em períodos posteriores.
Portanto, não afastam para já a convocação de greves posteriores, porque esta requisição civil diz respeito a este período de greve até ao final de fevereiro. Não há requisições civis, julgo eu, mas tenho aqui dois professores de direito sobre greves que estão pré-anunciadas ou que, enfim, ainda
ou que não estão decretadas.
Exatamente, ou ainda não decretadas.
Pronto. Portanto, até às eleições ainda temos bastante tempo e neste momento nós temos que ponderar qual a melhor situação em termos de estratégias de futuro. Aquilo que lhe posso garantir é que, de facto, os enfermeiros não vão desistir das suas lutas e vão encontrar, com certeza, outras formas de reivindicar aquilo que entendem que são os seus justos direitos e repor aquilo que têm sido perdas de direitos ao longo de 20 anos e, portanto, é uma questão de tempo.
Em declarações que fez, fala no risco de formas de luta menos controláveis por parte das associações sindicais dos enfermeiros. De que é que está a falar ou em que é que está a pensar?
Eu peço desculpa, peço-lhe que repita a última fase da pergunta.
Falou em declarações que fez a agência Lusa no risco de os enfermeiros adotarem formas de luta não controláveis por parte das associações sindicais.
Sim. Nós recebemos muitos e-mails, muitas mensagens por messengers, muitos enfermeiros que nos fazem sugestões e que se mostram disponíveis para outras atitudes, para demonstrar que efetivamente as coisas não podem ficar igual ao que estiveram sempre.
Mas que outras atitudes são essas?
Há várias. Olha, por exemplo, o Código de Trabalho prevê que qualquer trabalhador possa faltar até 5 dias seguidos ou 10 dias de faltas injustificadas interpoladas. E, portanto, não está a imaginar o que é se, ao nível das redes sociais, os movimentos inorgânicos conseguirem mobilizar os enfermeiros para fazerem faltas sucessivas ao trabalho. Para nós, esta situação é preocupante. Avisámos na altura à Sra. Ministra da Saúde que os riscos existiam de haver um descontrole sobre esta revolta, mas parece que não fomos ouvidos e, portanto, o risco existe neste momento.
A Ministra da Saúde justificou a excepcionalidade da medida da requisição civil com o incumprimento dos serviços mínimos. O Governo não está a falar verdade?
Não, o Governo não está a falar a verdade. É assim, a verdade tem sempre muitas facetas, não é? E sobretudo, quem trabalha as questões factuais do ponto de vista do direito sabe que é possível dizer meia verdade e é como o copo meio cheio e o copo meio vazio, não é? Nós tivemos a percepção clara de que tinha havido a instrumentalização dos centros hospitalares que estavam em greve. Tinham, aliás, eu reuni com 3 administrações, nomeadamente o Centro Hospitalar do Porto, o Centro Hospitalar de São João e o Centro Hospitalar Entre Dor e Voga, e tive a minha vice-presidente, que também reuniu com o Centro Hospitalar de Viseu, e todos nos deixaram claro que não tinham espaço para tomar decisões relativamente a qualquer acordo sobre mínimos com os sindicatos. E, como sabe, o acórdão do Tribunal define um conjunto de pressupostos que têm que ser aplicados de forma adequada a cada um dos contextos, porque os hospitais organizam-se de forma diferente, têm blocos diferentes e, portanto, as necessidades em termos de recursos são diferentes até em função da tipologia de doentes. E, portanto, há sempre, em todas as greves, a necessidade de ajustar os recursos em termos de serviços mínimos àquilo que são as regras que têm que ser cumpridas, os princípios que têm que ser cumpridos e quais são os doentes prioritários.
Sim.
Acontece que, além do e-mail que foi enviado pela senhora chefe de gabinete, que determinava junto das administrações que no extremo fossem agendadas cirurgias para os 100% dos profissionais, o que significa, em nosso entender, um boicote declarado à greve, também as direções clínicas devem ter recebido orientações no sentido de agendarem um número de doentes prioritários excessivos para o número de salas e excessivos para as equipas de serviços mínimos.
Está claro o seu ponto de vista. Deixe-me, entretanto, esclarecer um ponto consigo. Está prevista uma nova greve a partir de sexta-feira para outras 3 unidades hospitalares: Coimbra, Centro Hospitalar Lisboa Norte e Centro Hospitalar de Setúbal. Essa greve mantém-se?
Essa greve é do Sindepor, foi o Sindepor que a declarou, e se a requisição civil não se aplicar a esses 3 hospitais, essa greve mantém-se. Penso eu que sim.
Vou ouvir agora o presidente da Associação de Administradores Hospitalares, que não pode estar nos estúdios, está em Ponta Delgada e é de lá que entra por telefone, Alexandre Lourenço. Primeira pergunta que gostava de lhe fazer é se, na sua opinião, o Governo não tinha mesmo a alternativa à requisição civil, porque já na anterior greve dos enfermeiros aos blocos operatórios, a Ordem dos Médicos denunciou que não estavam a ser cumpridos os serviços mínimos e, no entanto, o Governo não avançou com a requisição civil.
Muito boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite para participar nesta discussão sobre esta matéria, que é por demais importante, porque estamos em face da saúde dos portugueses e é nesse prisma que eu creio que devemos pensar todo este processo. Efetivamente, durante a primeira greve que tivemos durante o mês de novembro e dezembro, os serviços mínimos foram decretados. O que nós sempre dissemos é de que os serviços mínimos eram insuficientes para uma greve com uma duração tão longa como a que foi convocada, e de uma forma genérica o que nós vimos é que os acordos que vêm a surgir do Tribunal Arbitral para a segunda greve e para a greve que se inicia amanhã vêm também ter em consideração esse facto e reconhecer que pela duração da greve os serviços mínimos iam ser revistos. Uhum. Aliás, estes serviços mínimos, de uma forma genérica, foram revistos mesmo durante a primeira greve em acordo entre os conselhos de administração e os piquetes de greve. Existia um entendimento entre muitos hospitais, volto a repetir, em articulação com os piquetes de greve, de conseguir alargar esses serviços mínimos que tinham sido decretados inicialmente pelo Tribunal Arbitral.
Mas esses serviços mínimos não foram cumpridos.
Não, esses serviços mínimos foram cumpridos. O que nós dissemos sempre é que os serviços mínimos eram insuficientes para serem capazes de responder às necessidades efetivas dos doentes.
Está claro. E agora? Foram...
Esses novos acordos, o que vêm dar nota, o primeiro acordo da greve que está em curso e da greve que se inicia amanhã, vem alargar os serviços mínimos, aliás, de acordo com o nosso alerta, no sentido de já de mencionar que os doentes em que as situações clínicas possam resultar, e a greve possa resultar num dano irreparável e irreversível ou de difícil reparação, uhum. e de acordo com uma análise naturalmente dos profissionais de saúde que têm essa competência, que são os médicos, esses serviços mínimos devem ser alargados, ou seja, passamos a ter um momento em que temos serviços mínimos básicos e depois sempre tivemos situações clinicamente que possam causar dano irreversível ou irreparável para o doente, existe um alargamento desses serviços. O que vem tem sido nota também pelas direções clínicas de alguns dos hospitais, e portanto a nota disso apenas de alguns dos hospitais, é a de que existiram doentes que se encontravam nestas condições que acabaram por não ter acesso à sua cirurgia.
Oh, doutor, mas estamos a falar de um incumprimento residual apenas em alguns hospitais ou de um incumprimento expressivo dos serviços mínimos?
Em muitos hospitais é um incumprimento expressivo, em outros não existe nota, e da informação que eu tenho é que não existiram adiamento destas situações ou cancelamento destas cirurgias. Portanto, eu creio que aqui é a questão da requisição civil, irá-se aplicar de uma forma proporcional. Repara, a requisição civil é uma medida extrema da parte, neste caso, do governo que a está a aplicar e que deve ser aplicada de uma forma proporcional, apenas nas instituições em que esses serviços não sejam cumpridos, uma vez que está em causa, e volto a repetir, dano irreparável para irreversível para os doentes.
O doutor, sabe-se nos hospitais onde houve incumprimento dos serviços mínimos, penso que ouvi referências a Viseu, o Hospital de Santo António, de São João, houve processos disciplinares já instaurados contra enfermeiros que não cumpriram os serviços mínimos?
Não tenho essa informação. Eu creio que aqui tem que existir muito bom senso entre todas as partes envolvidas. Nós temos dado nota que muitas das reivindicações apresentadas pelos enfermeiros são justas. Existem matérias aqui até degradação das condições do trabalho que devem ser acauteladas também pela tutela, mas o primordial aqui é a saúde dos doentes, e é nesse prisma que nós devemos observar e trabalhar em conjunto com as administrações, entre as administrações hospitais e com os piquetes de greve, para que estes serviços mínimos sejam cumpridos, também de acordo com as avaliações médicas que são feitas aos doentes. E o que eu apelava aqui era existir aqui claramente aqui bom senso para defender a saúde dos doentes que necessitam destas cirurgias de uma forma inadiável.
O setor é administrador do Hospital de Coimbra, está a contar com uma greve. No momento em que nós estamos a gravar este programa, tenho que explicar isto, estamos a gravar numa quinta-feira e está marcada uma greve para sexta-feira. O setor está a contar com uma greve para sexta-feira no seu hospital.
Não, eu estou aqui nesta qualidade como Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, não como Administrador Hospitalar, certo, e exercer funções no Centro Hospitalar do Estado de Coimbra. O que eu creio aqui é que os serviços mínimos, como lhe digo, a questão da requisição civil, e veremos quais é que serão os moldes agora que sairão desta decisão do Governo, e as administrações têm cumprido naturalmente as instruções da tutela e são obrigadas a isso, mas parece-me que aqui deve existir uma aplicação desta requisição civil de uma forma equilibrada apenas nas instituições em que existam casos que os serviços mínimos não estão a ser cumpridos e que neste caso são situações em que os doentes não foram operados, causando dano no seu estado de saúde, de uma forma irreparável.
Portanto, a sua perspectiva é que a requisição civil não se aplique em todos os hospitais onde tem havido greve, apenas naqueles em que não houve cumprimento dos serviços mínimos.
Naturalmente, o direito à greve é um direito importantíssimo no quadro português e dos direitos dos trabalhadores e parece-me que não fará sentido que sempre que existir acordo entre as direções clínicas, os piquetes de greve, os conselhos de administração e os direitos dos doentes estejam a ser garantido, que venha a ser aplicada esta requisição civil.
Ó, Soutor, diga-nos só, para concluirmos, em que hospitais é que não foram cumpridos os serviços mínimos de acordo com a informação que tem?
Não, repare, eu não queria fazer essa menção por um simples facto. Nós desde o início, aliás, antes do início da primeira greve, demos nota que seria importante que todas estas situações, de situação de dano irreparável e irreversível, fossem acompanhadas diariamente e fossem comunicadas diariamente pelo Ministério da Saúde, até para resolver e encontrar soluções para estes doentes de uma forma organizada e atempada. E eu creio que aqui deixaria essa informação a ser dada pelo Ministério da Saúde, quais é que são os doentes nestas circunstâncias e que soluções é que vamos encontrar para estes doentes enquanto efetivamente a requisição civil não estiver a ser aplicada.
Queria-lhe fazer uma última pergunta. Os enfermeiros têm alegado que não houve mais cirurgias porque as cirurgias só são marcadas para o período da manhã, para os médicos à tarde poderem estar a operar nos hospitais privados. Isto não corresponde à realidade?
Eu creio que nós, dos profissionais de saúde, as pessoas que diariamente trabalham para prestar melhores cuidados de saúde, os portugueses devem ter também atenção na forma como comunicam e como nos articulamos uns com os outros. Eu creio que essa informação não é ajustada e que durante a primeira greve, aliás, como eu disse, existiu aqui um entendimento entre as administrações, as direções clínicas, as direções de enfermagem, os piquetes de greve, até para alargar os serviços mínimos foram cortados porque eles efetivamente não estavam a responder às necessidades dos portugueses e devemos ter aqui um cuidado extremo de manter equilíbrio e alguma serenidade na articulação entre todos os profissionais de saúde, que naturalmente a prestação de cuidados precisa de todos, de médicos, de enfermeiros e todos os outros profissionais de saúde para conseguirmos prestar os cuidados de melhor qualidade e parece-me que aqui, apesar de terem situações pontuais como a descreve, não é isso que pode caracterizar a prestação de cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde.
Alexandre Lourenço, muito obrigada pela sua participação. Garcia Pereira, tem fundamento o Governo para avançar com a requisição civil? Pelo menos formal parece ter, não é? Um cumprimento dos serviços mínimos.
Fundamento formal, boa tarde antes de mais a todos. Fundamento formal não sei o que é. Ou há fundamento ou não há fundamento. O que eu posso dizer
ter sido
é que,
eu a fazer formular mal.
O que eu posso dizer, em primeiro lugar, é que tornou-se difícil discutir designadamente as questões jurídico-legais nesta matéria, porque, de facto, o Governo desenvolveu uma campanha de intoxicação da opinião pública destinada a preparar esta medida. Essa preparação, que não pode ser olvidada pelos juristas, visto que alguns dos fundamentos da requisição civil se baseiam em pretensas situações de facto que têm de estar verificadas para que realmente exista o fundamento, isso passou, por um lado, pela invocação de que, mesmo que todos os serviços mínimos estivessem a ser cumpridos, podia ser decretada a requisição civil, ao mesmo tempo que se aproveitavam declarações mais felizes, menos infelizes, deste e daquele outro, dos dirigentes ou da ordem ou dos sindicatos dos enfermeiros para os apontar como um alvo a abater perante a opinião pública e sempre invocando o chavão, que é fácil de passar para a opinião pública, que o que está aqui em causa é a saúde pública, que naturalmente é um valor que nos impressiona a todos.
Uhum.
Agora, a primeira tentativa foi dizer que o Governo pode decretar a requisição civil porque nos termos do diploma 1974, desde que haja aqui um relevante interesse nacional, independentemente da questão do incumprimento dos serviços mínimos. Essa teoria não tinha fundamento nenhum. Porquanto, nós estamos a falar de um direito fundamental, essa teoria baseava-se na letra do diploma, que é de 1974, e esquece que depois disso há uma Constituição de 1976, o direito à greve é um direito fundamental, as restrições dos direitos fundamentais têm de constar de lei, expressa, geral, abstrata, anterior, e têm de se limitar ao mínimo indispensável para garantir a consecução de outros valores. E no que diz respeito à greve, a possibilidade de decretamento da requisição civil está legalmente condicionada à não cumprimento dos serviços mínimos.
Portanto,
para onde é que se foi a seguir?
Sim.
Para onde é que se foi a seguir? Obviamente para aquilo, eu não tenho dons de adivinho, mas foi exatamente isto que eu disse. O que se vai fazer a seguir é começar a definir serviços mínimos de uma forma cada vez mais ampla, que torne fácil invocar que houve incumprimento de serviços mínimos.
Mas, ó Garcia Pereira, explica uma coisa. Os serviços mínimos são fixados por um tribunal arbitral,
certo,
onde há um representante da entidade patronal e
não
outro dos trabalhadores.
São árbitros.
Um árbitro, pronto.
Sim, exatamente.
Sim. Na prática,
listas, entre as quais está aqui o professor Luís Gonçalves da Silva,
Que também é árbitro.
Do Estado, listas de empregadores.
E, portanto, os trabalhadores têm a oportunidade para contestar a solução de serviços
mínimos.
Mas não mínimos,
é isso que está aqui em causa. Tem possibilidade, vamos lá ver. Quem não concorda com os serviços mínimos, o que pode é interpor recurso dessa decisão para o Tribunal da Relação de Lisboa. O que é muito curioso, aliás, é que relativamente ao primeiro acórdão, os discordantes desse acórdão e defensores de medidas mais drásticas começaram a dizer que o acórdão não serve. Curiosamente, quando se disse, mas esse acórdão não está de acordo com a lei, por exemplo, noutras greves, como a greve dos professores, foi dito, mas o acórdão é o que foi decidido, é soberano. Aqui passou-se a pôr em causa a bondade do acórdão e rapidamente se caminhou para que num segundo acórdão se começassem a utilizar aquilo que nós chamamos os conceitos indeterminados, que é as atividades complementares, acessórias, etc. E que neste último acórdão foi, de facto, para esta situação de uma fórmula que aparentemente é correta, quer dizer que, obviamente, para além de tudo o que aqui está, também abrangerá as situações em que possam causar, não realização da cirurgia, possa causar prejuízo irreparável ou difícil reparação. Mas eu chamo a atenção de dois pontos sobre esta matéria. Primeiro, isso coloca a definição dos limites daquilo que é serviço mínimo e não de serviço mínimo num juízo subjetivo de apreciação feito por uma classe profissional que tem manifestado a sua total hostilidade relativamente a esse processo gravista. Aliás, eu lamento que não esteja cá hoje.
São as administrações hospitalares que fixam do cumprimento dos serviços mínimos.
A definição daquilo que é um ato que
torne, feita pelos médicos,
seja prejuízo irreparável ou difícil de reparação. Segundo, há seguramente um absurdo que não pode acontecer e que era importante dilucidar se é verdade ou não. Ou seja, que em sede de cumprimento de serviços mínimos têm estado a praticar mais atos cirúrgicos do que aqueles que se praticavam quando não se estava em período grevista. Porque se isso é assim, se isso é dito e já foi afirmado por alguns representantes dos enfermeiros, então nós temos aqui, obviamente, uma falácia. Quer dizer, se estão a ser recuperadas, por exemplo, listas de espera de doentes oncológicos que, com o funcionamento normal do serviço, não eram asseguradas e agora, sob a capa de serviços mínimos, se pretende impô-los como mais do que serviços máximos, evidentemente o que se está é a fabricar uma pseudo-causa para depois a medida de requisição civil.
Está a dizer que, no fundo, os enfermeiros foram conduzidos a uma cilada.
Não, estou a ver é que houve aqui habilidades jurídicas, que eu já conheço, já cá ando há uns anos, e já as conheço de longe, e que agora continuam, já agora. Porque o governo declara que decretou a requisição civil, mas ninguém conhece o teor exato da deliberação, que é um ato suscetível de impugnação contenciosa. E mais do que isso.
Ainda não conhecemos, mas há de ser fixada a portaria, entretanto,
sim,
nesta altura.
Sim, mas a verdade é que, entretanto, a medida já foi anunciada com um grande ribombar de trovões.
Com efeitos imediatos.
Mas ninguém sabe, não pode haver. Porque a lei é claríssima. A requisição civil só é efetivada através da portaria. O efeito sociológico em termos de impacto na opinião pública e designadamente nos próprios trabalhadores envolvidos nesta questão é que já está produzido. E isto é uma forma que eu acho que é indigna de se atuar num Estado de Direito. Obviamente que os serviços mínimos têm de ser garantidos, sobretudo numa área como a área da saúde. Os serviços mínimos não podem servir para cumprir serviços máximos, nem podem servir para, digamos, justificar uma atuação relativamente a um grupo profissional cujas organizações sindicais escapam à lógica habitual da atuação, porque isso é um outro ponto que também não pode deixar de ser referido.
Mas já lá vamos.
E os partidos políticos, designadamente os que suportam o governo, têm a posição que têm relativamente
Já lá vamos, porque isso tem que ver com a forma de financiamento desta greve.
Não tem, não. Tem que ver com o facto de não haver aqui os canais habituais pelos grandes diretórios político-partidários relativamente às organizações
sindicais. Já vai ter a oportunidade de dar o seu ponto de vista sobre esse ponto. Entretanto, queria ouvir o Luís Gonçalves da Silva, professor de Direito de Trabalho. Fez bem o governo em avançar com a requisição civil e tem fundamento para o fazer?
A única crítica que eu faria ao governo é que o governo atuou tarde. Já devia ter atuado bastante mais cedo. Quero chamar a atenção...
Mas atuou tarde, quer dizer que não devia ter esperado pelo incumprimento não. dos serviços mínimos?
Na minha opinião, não. Na minha opinião, parece-me claro que é possível, reconheço a discutibilidade da posição, mas considero que é claro recorrer diretamente à requisição civil. Ou seja, independentemente do incumprimento dos serviços mínimos. E aquilo que eu estou a dizer nem é propriamente de grande originalidade, porque um acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 2004, por exemplo, relativamente ao SEPAC, isto é ao sindicato na área da aviação civil, o admitiu. Primeira nota. Segunda nota, eu gostaria de chamar a atenção para algo que eu não posso aceitar enquanto jurista e não posso deixar passar, permita-me a expressão, no espingo da chuva. É que nós ouvimos alguém que é responsável pelo Sindicato dos Enfermeiros dizer que entre as novas formas de luta poderá estar faltas 5 seguidas ou 10 interpeladas. Eu chamo só a atenção que as 5 seguidas ou 10 interpeladas constantes do Código de Trabalho constituem, é exemplificativo, a hipótese de haver justa causa de despedimento. E, portanto, nós passamos de uma ilegalidade para outra ilegalidade, a não ser que os enfermeiros, isso eu não quero acreditar, estivessem a pensar em faltas que seriam justificadas, mas falsamente justificadas, isto é, através de atestados médicos falsos. Portanto, as faltas têm dois caminhos. Ou são justificadas ou são injustificadas. São injustificadas. É uma infração disciplinar. Se é uma infração disciplinar, compete ao empregador apurar se há ou não justa causa, levando à cessação do contrato. Terceira nota que me parece importante. Nós temos que ver que a greve é um direito fundamental. Não ponho isso em causa. A greve é, aliás, um direito essencial e característico dos Estados de Direitos Democráticos. Também não ponho isso em causa. O que nós não podemos é ignorar os outros direitos fundamentais, claro. Nomeadamente o direito à vida e o direito à saúde. Poderemos ter concessões diferentes do direito à greve. Podemos ter uma concessão do direito à greve enquanto instrumento revolucionário da luta de classes e, portanto...
Doutor, aqui o doutor Gonçalves Assis não consegue estar num debate em que os deixa que não acelere por este caminho.
Sim, sim.
Já vamos a caminho da revolução.
Sou Garcia Pereira. Ouviu como é meu costume, com a maior atenção...
Não, Luís, não perca tempo com a responder.
E com o maior apreço. Vá em frente do seu raciocínio. A minha opinião, eu sei que respeito, mas no fundo, ouça-me só até ao fim, se acusou o toque, olha, lamento que não era necessariamente para si. Mas dizia eu, há duas formas de olhar para o direito à greve. Enquanto um instrumento ilimitado e quase que instrumento importantíssimo para a revolução e que poderia, repare, com mais ou menos de forma metafórica, em última instância, e aqui não tenho metáfora nenhuma, poderia levar à destruição do Serviço Nacional de Saúde. Eu não acho possível que seja que qualquer categoria profissional, mesmo, e não estou a discutir isso, não estamos aliás a discutir isso, mesmo que tenha razão nos seus argumentos, possa levar à eliminação de um património do Estado de Direito Democrático, um património da nossa democracia, como é o Serviço Nacional de Saúde, perante um governo que, a quem compete, é ao governo só que compete a defesa do interesse nacional e do interesse público. Porque isso de dizer, como agora ouvimos, estávamos de acordo os empregadores, isto é, os conselhos de administração e os piquetes de greve, que aliás não têm nenhuma função para estarem nem deixarem de estar de acordo, não têm essas funções.
Mas,
no quadro
Luís
legal,
Gonçalves da Silva, já houve outras greves no setor da saúde e greves de médicos e de enfermeiros.
Com esta duração, e com estes efeitos, não me lembro. E lembro-me de uma, aliás, confesso, já não lhe consigo dizer se teve efeitos danosos, foi a greve dos médicos, a chamada greve self-service, que foi considerada ilegal. E bem, como é óbvio, considerada pelo PGR. Portanto, eu acho é que se o governo algum pecado cometeu, foi em agir tarde. Eu acho que devia ter agido mais cedo, em defesa, desde logo, dos utentes, e chama a atenção para um ponto, que seguramente estarei de acordo aqui, pelo menos aqui com o professor Garcia Pereira, que é aqueles que mais sofrem com estas greves são aqueles que mais proteção devem ter. São os que têm menos meios financeiros, que não têm, em alguns casos, nenhum meios financeiros, para poder recorrer a mecanismos alternativos, nomeadamente ao setor privado.
A requisição civil obedece a regras de adequação e proporcionalidade. Como é que...
E necessidade,
não é?
Vejamos, a retenção civil no quadro do incumprimento dos serviços mínimos, em que o Código de Trabalho remete para o diploma de 74, é uma. A requisição civil aplicada diretamente com o diploma de 64 é outra, ou seja, podemos falar numa dupla hipótese de recurso à requisição civil. Se me pergunta se a requisição civil pode, aplicada diretamente pode servir, pura e simplesmente, ou ter como, o intuito de neutralizar duradouramente o direito à greve, eu digo que não. Se pode ter o objetivo para salvaguardar em situações, aliás, citando o diploma, em circunstâncias particularmente graves de regular funcionamento dos serviços essenciais de interesse público ou setores vitais da economia nacional. Se em alguns casos pode ultrapassar os serviços mínimos, eu respondo-lhe sim, claramente pode, e eu acho que essa é uma das situações do que mais do que pode, deve. Uhum. Nós não sabemos exatamente qual é o fundamento e qual é a dimensão da requisição civil. De acordo com aquilo que foi a intervenção da ministra, parece ter sido em virtude do incumprimento, mas eu mantenho aquilo que digo há várias semanas, que é, eu acho que é possível, e há jurisprudência nesse sentido, que é possível recorrer diretamente à requisição civil.
Tiago Barbosa Ribeiro, deputado do Partido Socialista e coordenador dos socialistas na Comissão do Trabalho, pedia-lhe uma apreciação às ideias que já foram aqui lançadas.
Sim, foram um cumprimento aos participantes neste debate, a todos os ouvintes. Foram lançadas várias ideias, portanto não sei exatamente sobre qual é que
a questão
que gostaria
da, da requisição civil, da adequação, da proporcionalidade, qual é a sua perspectiva?
Bom, eventualmente serei considerado parcial para uma avaliação sobre, sobre a requisição civil, neste caso concreto, mas parece-me que ela faz todo sentido, atendendo à duração, ao impacto e ao dano que esta greve, com contornos, enfim, reputaria descêntricos, tem vindo a assumir, fechando janelas de oportunidade de tratamento de doentes, levando ao cancelamento de centenas, potencialmente em breve milhares, de cirurgias. É uma das dimensões que leva, obviamente, a que a requisição civil aparentemente se enquadre, mas à hora, como me referiu há pouco, em que estamos aqui a ter este debate e ainda não conhecemos o seu conteúdo, parece-me que o Governo tem que fazer tudo o que puder para assegurar o interesse público, e o interesse público aqui assegura-se no equilíbrio e no respeito pelas reivindicações dos enfermeiros, pelas reivindicações de todos os setores profissionais, obviamente, desde que sejam justas, equilibradas e sensatas, no diálogo social que é preciso incitar com esses trabalhadores e com os seus representantes, mas faz-se também no equilíbrio e no respeito pelo direito à vida, pelo direito dos doentes a terem um Serviço Nacional de Saúde que responda às suas necessidades e que não tenham que ser encaminhadas para o setor privado.
Lúcia Leite, volto a si. À semelhança da anterior greve cirúrgica, também esta foi apoiada por um fundo recolhido numa plataforma online. Na primeira angariação recolheram mais 360 mil euros e agora já ia em mais 420 mil euros. Não sei se entretanto interromperam a recolha de fundos. Esta forma de financiamento dos grevistas suscitou dúvidas a muita gente, que a considerou uma subversão do espírito da greve, pessoas nomeadamente ligadas ao mundo sindical, e também há quem se interrogue se não estaria esta greve a ser financiada por pessoas que poderiam ter interesse, pessoas e instituições poderiam ter interesse a alguma coisa a ganhar com esta greve, nomeadamente ligados à medicina privada. Isso não a preocupa?
Não, absolutamente. Primeiro, deixe-me dizer-lhe que os sindicatos nada têm a ver, e a ASP nada tem a ver com a recolha de fundos solidária, nem com a recolha, nem com a distribuição dos valores aos grevistas, e nem sequer tem o levantamento de quem foram os grevistas que receberam. E, portanto, esse tem sido um
então,
grande...
Então isso ainda é menos transparente. Quem é que organiza?
Não,
como
não
é que este
é menos transparente.
É,
vai-me desculpar, mas nós vivemos num Estado de Direito, e quando o direito ou o enquadramento legal não define limites à utilização destas plataformas para outros cidadãos, os enfermeiros não são cidadãos de terceira, penso eu.
Claro.
Podem, como cidadãos, recorrer a estas plataformas. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro fez isso quando se candidatou à Câmara de Lisboa, e eu nunca ouvi o PS vir falar sobre questões de transparência, sobre
mesmo,
o financiamento
posso
do PS acerca dessa candidatura. Portanto, o que eu quero dizer como representante do sindicato é que, como os enfermeiros se organizaram de forma autónoma para prolongar a greve que foi decretada pela ASP e pelo Sindepor é uma questão que depende dos enfermeiros. Depois, o desvio do assunto põe-se no seguinte: quando qualquer pessoa que doa, que coloque a sua doação nessa plataforma, tem que identificar o seu número de identificação bancária, porque a plataforma prevê que, se não atingir o valor planeado à partida, o dinheiro seja devolvido a quem o doou. E, portanto, todas as pessoas que entregaram dinheiro no crowdfunding são facilmente rastreáveis pela Polícia Judiciária ou pelo Ministério Público.
Mas isso teria que haver uma investigação judicial.
Quando qualquer cidadão faz um donativo solidário, não está obrigado a anunciar isso publicamente, pode fazê-lo de forma anónima. A questão é, neste momento foram levantadas as suspeições sobre o crowdfunding, porque era aquilo que convinha ao governo, era desviar o assunto dos assuntos que são essenciais. Eu tenho estado em vários órgãos de comunicação social, tenho respondido a todas as questões que me têm colocado, mas sabe que as questões nunca são sobre o aprofundar dos problemas que os enfermeiros vivem há 20 anos.
E nós, mas todos nós sabemos e
não
compreendemos
estou a fazer uma
as
crítica.
Dificuldades. Não, mas eu estou a dizer-lhe, acho que todas as pessoas aqui à volta da mesa são sensíveis à enorme carga de trabalho que os enfermeiros têm e, enfim, a constatação de que ganham mal, penso que também
é
reconhecido.
Eu tenho dúvidas se os ouvintes que nos estão a ouvir sabem, por exemplo, que a carreira dos enfermeiros foi completamente destruída. E claro, que na prática eles têm, desde há muitos anos, uma única categoria profissional, um único degrau profissional, teoricamente teriam dois, quando tinham cinco.
Mas essa questão, houve acordo com o Ministério da Saúde, não é?
Pois, mas eu isso gostava mesmo de explicar.
Mas que
o Ministério da Saúde...
profissionais.
O Ministério da Saúde...
Muito rapidamente.
Eu vou tentar. O Ministério da Saúde tomou as suas decisões em função das questões eleitoralistas e não da resolução de problemas dos enfermeiros. Deu-lhe as três categorias, aumentou-lhe, ou seja, reforçou o conteúdo funcional das categorias e também diz que vai passar os enfermeiros especialistas automaticamente para a categoria de especialista. Mas sabe o que é que vai fazer? Vai, mais uma vez, eliminar todos os pontos que eles acumularam e que lhes permitiam mudar de escalão em termos remuneratórios. O que significa que, com as saídas de legislação ao longo dos últimos 15 anos, foram sempre anuladas quaisquer possibilidades de melhoria das condições remuneratórias dos enfermeiros. Ou seja, aquilo que nos é oferecido como presente e que é dito à sociedade como a resposta possível que o governo pode dar aos enfermeiros é, mais uma vez, um presente envenenado para os manter na primeira posição remuneratória. Se acha que isto vai levar a que os enfermeiros se mantenham tranquilos e serenos, não vai...
Certo, já aqui deu conta disso. Eu agora gostava de ouvir o deputado Tiago Barbosa Ribeiro sobre esta questão do financiamento desta greve, porque o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está preocupado com esta questão e quer apresentar um projeto para proibir os donativos anónimos. Quer explicar exatamente qual é a ideia?
Sim, antes de ir a isso, eu gostaria só de clarificar uma questão que está, enfim, que tem vindo a ser... sobretudo veiculada por pelas redes sociais, relativamente a um financiamento na mesma plataforma, uma plataforma semelhante, que foi utilizada pelo atual Primeiro-Ministro, na altura candidato à Câmara de Lisboa, numa das suas últimas campanhas. E não tem absolutamente nada a ver com o atual modelo de financiamento desta greve. Porque num processo normal de crowdfunding, a plataforma recebe o dinheiro, retira uma comissão e transfere essa diferença para o promotor da iniciativa. Isso seria ilegal num partido e seria ilegal no financiamento partidário. O que foi feito na altura foi contratar a empresa crowdfunding como prestadora de um serviço.
Eu acho que não é legal.
E não se permitiu que os donativos fossem transferidos para a plataforma e da plataforma para o partido. Ou seja, todos os donativos foram transferidos diretamente dos doadores para o partido, respeitando os aspectos legais de limite ao financiamento e de identificação do doador. Aliás, todos esses dados foram identificados e comunicados à entidade de contas que fiscaliza as campanhas eleitorais. Já agora, sim, o valor angariado foi de 3.600 euros, uma enorme fortuna.
Pois,
a diferença para o atual modelo...
Independentemente do valor, o método
foi substancialmente diferente. Seria... em nosso claro. Entendimento, ilegal.
Mas
o
agora,
o que acontece agora é que nós temos uma dúvida que tem que ser esclarecida. E nós ainda não temos nenhum projeto fechado, nem temos nenhuma iniciativa que tenha sido apresentada. Portanto, é uma discussão que neste momento está na sociedade portuguesa e está na cabeça de muitos portugueses, que é quem paga e como paga. Porque foram recolhidos cerca de 800 mil euros até à data. Estamos a falar de muito, muito dinheiro. Dinheiro que, até ver, enfim, não consegue ser rastreado em termos que sejam devidamente transparentes para o financiamento de uma atividade desta natureza. O modelo tradicional de financiamento de uma greve é através de um fundo de greve, os trabalhadores cotizam-se e organizam-se em torno de um sindicato, fazem descontos dos seus salários por um fundo de greve e durante o período de uma greve, se assim entenderem, têm cobertura parcial ou total desse fundo de greve durante um determinado período. O que estamos a assistir agora é uma greve por tempo virtualmente indefinido, nos termos que ela tem sido executada, que é financiada não sabe muito bem por quem, nem em que medida. Ou seja, nós podemos, no limite, podemos
especular...
Mas parece
que o valor dos donativos anónimos eram apenas 50 mil euros. Li essa referência a alguns na imprensa.
Não é pouco.
Não sei.
Não é pouco. E, portanto,
faça o valor total.
Não é pouco. E, portanto, o que nós podemos ter, e é legítimo questionar se não temos, não estamos a dizer que temos, são interesses contrários à própria ideia de Serviço Nacional de Saúde, sejam eles interesses privados, sejam eles interesses partidários, sejam interesses de quaisquer orientações, precisamente a financiarem uma greve que coloque em causa a prestação de serviço e de cuidados de saúde dentro do SNS.
Mas diga
e, portanto,
uma coisa,
o que nós entendemos é que é necessário enquadrar esta atividade que está a ser financiada desta forma com mais transparência e, portanto, o que queremos é procurar um diálogo amplo no seio da Assembleia da República, dos contactos que temos feito, existe disponibilidade para que assim seja, no sentido de que o enquadramento do crowdfunding, vulgarmente designado crowdfunding, para financiamento, por exemplo, de greves, não possa ser feito nos termos em que está a ser feito, porque isto coloca questões de transparência, questões até de credibilidade do próprio movimento dos trabalhadores, que não são bons para ninguém, desde logo para os trabalhadores.
Mas diga uma coisa, esta modalidade existe noutros países?
Desconheço, mas admito que possa existir. Certo é que, existe ou não, não parece que seja um modelo transparente de financiar greves.
Não temos muito tempo, mas eu quero ouvir o Luís Gonçalves da Silva e o Garcia Pereira sobre esta questão da modalidade em que esta greve tem estado a ser financiada. Ficou Luís Gonçalves da Silva esclarecido com as declarações que foram feitas pela enfermeira Lúcia Leite a propósito desta forma de financiamento?
Fiquei esclarecido, desde logo quando é comparado uma campanha eleitoral com uma greve. E, portanto, julgo que o debate já resvalou para uma área absolutamente ajurídica, isto é, sem qualquer fundamento jurídico. Comparar uma campanha eleitoral com uma greve, julgo que é comparar o que é incomparável. E chama a atenção por uma razão muito simples. Quer a Constituição, quer o Código de Trabalho, quer as orientações da Organização Nacional de Trabalho são de garantir, portanto, de assegurar que os sindicatos são independentes dos empregadores, das associações políticas, de ordens e de outras associações. Ora, nenhum português neste momento tem a informação, e já deveria ter tido, a Autoridade para as Condições de Trabalho já deveria ter agido, saber se estão ou não a ser assegurados, porque muitos dos nomes que vêm nos donativos são nomes insuscetíveis de ser identificados. António Manuel, António Silva, Pedro Silva, se for às antigas páginas amarelas encontrará uns milhões. Segunda nota, eu acho que era importante para o próprio movimento sindical assegurar a transparência.
Claro.
Porquê? Porque, repare, nós estamos neste momento perante uma nuvem que cada vez está mais escura.
Claro, vocês vão escurecendo porque assim não se discute o que é que se passa com a situação dos enfermeiros. Estamos aqui há 45 minutos quase e não se conseguiu falar mais do que dois breves minutos sobre o que é que leva estas pessoas a lutar.
Certo, Garcia Pereira, mas vai-me deixar acabar. Mas esta
claro,
questão
com certeza,
é
continuem.
Pronto, o professor Garcia Pereira mantém aquela...
A seguir fala das ordens, porque já foi a insinuação e vamos discutir
não,
agora
não,
o papel
não
da ordem.
Não, vamos, não temos
tempo. Vamos abater nos tempos. Isto
tem
é tática de contra-informação pura e dura.
Não. Primeiro,
já conhece.
Mas vai-me deixar acabar de falar.
Acaba,
primeiro,
acaba.
Eu não faço insinuações. Eu fiz uma afirmação juridicamente sustentada. Segundo, não levando a mal, cada um escolherá os pontos e os tópicos que aborda, não temos de ter um pensamento único. E, portanto, eu mantenho exatamente o que disse, e confesso que até fico algo surpreendido, que se possa sustentar que os sindicatos sejam financiados, e neste caso é um financiamento indireto, recorrendo a uma expressão popular, é gato escondido com o rabo de fora. Eu, aliás, tenho mesmo dúvidas se o gato está sequer escondido, porque o rabo de fora está. Tenho dúvidas que o gato não esteja também de fora. É financiamento indireto.
Certeza que não ouviu o que eu disse.
A senhora enfermeira ouvia em silêncio, sacramental.
Ouviu, é que não pode dizer que o sindicato tem alguma coisa
ouvia,
a ver com isso, porque não tem.
Ouvia,
portanto, acusar
ouvia
o sindicato
em silêncio,
é de quem não ouviu.
Só um de nós pode falar, se a senhora enfermeira quiser
agora
falar,
eu calmo. Deixa-me agora ouvir o Garcia.
Mas eu fui interrompido duas vezes e não acabei.
Mas,
é
então
que
conclua.
Ouvi, e vou acabar já, ouvi e mantenho exatamente o que disse. Porque há várias formas de financiamento. Há financiamento direto e há financiamento indireto. Isto é relativamente fácil de explicar e, portanto, devido ao pouco tempo, julgo que qualquer português perceberá do que estou a falar.
Garcia Pereira, a forma como os enfermeiros se estão a financiar através do crowdfunding não é uma subversão dos espírito.
Eu volto ao ponto apesar de tudo. É óbvio que se está a tentar desviar o debate sobre as questões essenciais e dá-me vontade de rir que o PS apareça com essas preocupações de transparência. Não quero entrar nessa discussão, mas desde que nós levantássemos a tampa dos financiamentos partidários até às operações da Caixa Geral de Depósitos nos últimos 15 anos, tínhamos muito para falar, designadamente sobre os partidos, sobre o partido do governo atual. Portanto, este ataque súbito de uma preocupação de transparência. No
não
entanto,
é
do ponto de vista estritamente jurídico, pois assim, ó Soutora, isso é a tática parlamentar.
Pronto,
que, se não se importa, Soutora, não utiliza aqui.
Pois isso fica para outros,
das permanentes
para outros
interrupções.
Debates. Para outros debates.
A questão é esta. No quadro legal, o que é proibido é que, de facto, haja financiamento das atividades sindicais, que os sindicatos possam ser financiados por entidades patronais ou por outro tipo de organizações. Não há nenhuma disposição que proíba qualquer forma de recolha de fundos, ao contrário do que acontece com o quadro jurídico-normativo dos partidos, que não podem recolher fundos, digamos, anónimos na rua, senão dentro de certos limites muito apertados. Se querem introduzir esses limites também, agora, por causa desta questão ou outra qualquer, pois muito bem, vamos discutir. Mas atualmente, no quadro legal atual, essa é uma não questão que se destina a desviar o cerne do problema. E eu volto às perguntas que fiz aqui e que ficaram sem resposta. É verdade ou não que em uma série de atos clínicos, designadamente, por exemplo, intervenções na área oncológica, com os enfermeiros abrangidos pelos serviços mínimos, se praticam ficaram mais atos e se recuperaram mais listas de espera do que o Serviço Nacional de Saúde, que o PS tem estado a dilapidar nos últimos anos de governação, esteve a assegurar.
Mais 600 milhões de euros
só em despesa pessoal. É ou não é verdade? Porque essa é que é a questão.
Oh, doutor, essas perguntas infelizmente...
Porque demonstra que os serviços mínimos, que não cumprimento os serviços mínimos e o pôr em causa a saúde das pessoas, sobretudo quando vem da parte de responsáveis políticos, pelo Sistema Nacional de Saúde, que está em ruína, e que tem listas de espera do tamanho das que tem, e com serviços a fecharem ou em risco de fechar, e com atrasos enormes, é que lhes falece completamente a legitimidade.
Oh, doutor, essas perguntas infelizmente têm que ficar sem resposta, mas quem as poderia responder?
Não vem
cá. Ordem
dos
médicos e governo e Ministério da Saúde foram convidados e declinaram o convite.
Mas eu posso falar sobre o crescimento do investimento no SNS.
Fica para o outro debate. Em nome da lei tem de ficar por aqui. Agradeço aos nossos convidados e a si que nos acompanhou pela rádio ou pelo digital. Boa semana, bom fim de semana. Fico a Renascença para estar a par com o mundo. Em nome da lei.